Uma pessoa diz que alguns dias atrás ele teve um sonho com a porta do auditório de F2, antes de uma partilha. Havia muitas pessoas se preparando para entrar, mas não eram pessoas, eram taças de vidro vazias. Então, como se muitos seres, não, ou muitas almas, estivessem entrando aqui para receber alguma coisa. A taça é um símbolo do nosso ser quando está aberto. E se havia aqui uma fila muito grande de taças vazias, é porque havia muita gente que vinha aberta para receber alguma coisa, de espiritual, naturalmente. Uma pessoa sonhou que estava caminhando por uma rua e que encontrou um rosário quebrado no caminho. Então, o rosário quebrado significa um chamado que não foi atendido. E uma pessoa pergunta: qual é a diferença entre misericórdia e graça? A misericórdia é cósmica. É o cosmos que está aplicando a misericórdia. A misericórdia para o planeta, a misericórdia para a humanidade. E a misericórdia é algo que dá uma oportunidade ampla e definitiva. Uma oportunidade incondicional, irrestrita. Parece que uma oportunidade como nunca houve por parte do cosmos. Agora, a graça a gente pode considerar um fato individual. E o termo graça divina pode ser compreendido como um impulso superior que vem do nosso nível divino. Nós temos vários níveis de consciência e o nível divino é aquele nível onde nós estamos no limite para entrarmos na evolução supra-humana. Então, no nosso nível divino, nós estamos no nosso último degrau da nossa evolução humana. A graça é um impulso que vem deste nível. Agora, a misericórdia é do cosmos. Não pode ser chamado de graça, porque graça é mais individual no nosso entendimento. E a misericórdia é para todos. Misericórdia é cósmica. Essas definições e a compreensão desses termos varia conforme o nosso nível de consciência. E varia também de acordo com as situações, as condições e as circunstâncias que estamos vivendo. Hoje nós chamamos de misericórdia algo cósmico, quando misericórdia pode ser aplicado também em outros sentidos, em outros planos também. E graça, também nós estudamos isso de várias formas, mas graça para nós, neste momento, significa este impulso que vem do nosso último nível, mais elevado nível, como um impulso realmente extraordinário. Seria bom que à medida que a gente busca, que à medida que a gente caminha, que essas coisas fossem se transformando, fossem se modificando para mais amplas, para mais profundas. O ensinamento pelo qual nós passamos, ele não é cristalizado. À medida que nós nos abrimos ao ensinamento, ele também vai se ampliando e ele também vai se aprofundando. E como os idiomas são muito limitados, muitas vezes uma mesma palavra é aplicada em diferentes sentidos ou para diferentes níveis. Mas se a gente vai se atualizando, a gente vai se entendendo. E à medida que nós vamos vivendo aquilo que vamos aprendendo, Todas essas palavras vão tendo um valor mais amplo para nós, um valor cada vez mais real. Mas para isso precisaria que a gente realmente vivesse aquilo que está aprendendo, vivesse aquilo que se está recebendo como sinais, como indicações ou como ensinamentos. E para nós irmos vivendo isto, é preciso, em princípio, que a gente esteja bem atento, atento a si mesmo. Então, se a gente está atento a si mesmo, nós vamos conseguindo viver aquilo que devemos viver. Isto é, aquilo que estamos aprendendo a viver. Se nós não estamos atentos, facilmente os nossos corpos e facilmente a nossa natureza humana vai desviando, vai saindo da linha daquilo que você está recebendo, inclusive como graça, inclusive como ensinamento. Então nós estamos com muitas coisas disponíveis e se nós não ficarmos bem atentos a nós mesmos, nós arriscamos a nem perceber o que estamos recebendo. E arriscamos não nos darmos conta de quão importante para nós, de quão útil para nós e de quanto essencial é aquilo que estamos recebendo agora, para esses tempos que estamos vivendo. Uma pessoa teve um sonho quando veio aqui. Ela viu que o mundo estava sendo destruído e observou que algumas pessoas olhavam e anotavam o que se passava. Enquanto estava acontecendo a transição, que algumas pessoas anotavam o que estava se passando. Então essas eram as pessoas que estavam aprendendo algo naquela experiência. Simbolicamente estar anotando quer dizer estar aprendendo, estar se valendo daquilo que estava naquele momento se passando e elas vivendo. Porque há pessoas que vivem as coisas tão superficialmente, de forma tão indiferente, que não chegam a registrar aquilo. Então, isto prolonga muito a trajetória evolutiva. Prolonga, faz com que as encarnações se repitam, faz com que as experiências se repitam também até a exaustão, porque não estamos atentos. Porque se estivéssemos atentos, não precisaríamos viver tanto, tantas coisas repetidas, vida após vida. Porque não estamos atentos, não extraímos de cada experiência, não extraímos de cada oportunidade tudo aquilo que nos corresponde, tudo aquilo que nos faz amadurecer. E esta pessoa que, por um lado, via alguns que estavam anotando enquanto as coisas aconteciam, via que outros estavam correndo, apavorados, gritando ou paralisados por alguma energia. Então, é exatamente o que vai se passar. A maioria vai estar correndo e gritando e alguns vão estar naquele momento assimilando alguma experiência, evoluindo e, obviamente, se preparando para ajudar aqueles que precisam de auxílio naqueles momentos. É um sonho simbólico que está dando importantes indicações para a pessoa que o teve. Uma pessoa está perguntando quando é que a alma entra no corpo. É durante a concepção ou em que momento é? Na ordem da encarnação, quando existe ordem no processo, quando o processo é organizado, do processo fazem parte algumas hierarquias angélicas ou espirituais e fazem parte, naturalmente, as três almas. A alma daquela que é chamada de mãe, a alma daquele que é chamado de pai e a alma daquele que vai encarnar. Então, numa encarnação ordenada, existe toda essa estrutura. Então, a alma que vai encarnar já estava próxima daqueles que vão trazê-lo ao mundo muito antes da concepção. Claro, se aquilo é ordenado, aquilo já estava tudo reunido, aquilo já estava tudo conscientemente aproximado para haver, finalmente, aquele ato que vai produzir no plano físico a fecundação. Eu estou falando de uma concepção ordenada, não estou falando do comum, que não sei como é. Então, a alma que está para encarnar, ela já está em sintonia com todo o processo. Existe uma hierarquia de energias. Existem as energias paralelas que vão participar daquele nascimento, ou daquela concepção, ou daquela gestação. E quando isto é ordenado, não só tudo está organizado antes, estão todos sintonizados e reunidos, como também durante o processo. Durante o processo. E principalmente durante o processo de concepção, durante o processo de gestação, não é? E depois durante o processo da liberação do ser do útero materno. Tudo isso é uma coisa muito organizada e muito harmoniosa. Acontece que esse sistema está muito desordenado. Então, nem sempre se dá assim. E, às vezes, uma pessoa pode nem se dar conta de que está havendo uma fertilização e, quando ela vê, ela está envolvida com aquilo, nem sabe quem está trazendo, como em muitos casos acontece. E se vê, depois que o indivíduo encarna, se vê que foi tudo assim mesmo. Mas não vamos cuidar dessa parte, mas vamos cuidar desta parte ordenada. Então, quando existe essa ordenação, tudo é preparado, tudo é conhecido. Os senhores do karma já organizaram as coisas da melhor forma que o karma pode organizar. E tudo se dá de uma forma muito simples e muito ordenada. Então, a alma já está em sintonia muito antes da fecundação. A fecundação é uma consequência de um trabalho que já houve entre almas, entre as três almas e todas as hierarquias que estão se ocupando daquele nascimento. Mas isto hoje em dia está bastante desordenado. Então, quando nos livros de Alice Bailey a gente lê que o processo encarnatório está um pouco desorganizado, a gente não imagina o que é isto. Não imagina o que é isto. Mas se a gente consegue visualizar o que seria a família terrestre, a família humana, se isto fosse organizado ou se isto se reorganizasse, se a gente pudesse imaginar isto, a gente talvez pudesse colaborar para que alguns nascimentos que podem estar acontecendo possam ser um pouco mais ordenados, um pouco mais harmoniosos. E uma pessoa pergunta, como sabemos quando é a vontade de Deus e quando é a nossa? A vontade de Deus leva em conta toda a nossa trajetória. O que Deus quer para nós está baseado em tudo aquilo que nós já fomos, em tudo que fizemos, no que temos que fazer agora e no que vamos ter que ser no futuro. A vontade de Deus inclui tudo isto. E é por isso que a gente não pode imaginar muito como é a vontade de Deus. A vontade de Deus é para nós aquilo que é o correto neste momento atual, neste momento presente. E leva em conta toda a nossa estrutura, leva em conta aquilo que nós somos, leva em conta aquilo que já fizemos e leva em conta aquilo que devemos ser. Por isso a vontade de Deus é misteriosa. Nós não nos conhecemos, então não podemos imaginar o que Ele quer para nós. Porque não temos a visão do nosso ser, não temos a visão geral do nosso destino e da nossa vida. Então é a vontade muito misteriosa. E por isso é que a gente é instruído a perguntar sempre, não? Qual será esta vontade? Perguntar uma vez só, ou perguntar de vez em quando, Pode sim surtir efeito se houver uma graça. Mas isto realmente funciona é quando você está empenhado sempre em saber qual é a vontade de Deus. Se não, pode acontecer por graça que haja uma luz. Mas uma graça vem e acaba. Ela não é permanente, ela não é frequente. Então, é preciso que a gente tenha esta formação, tenha esta intenção de querer saber qual é a vontade de Deus. Isso tem que estar impresso na nossa consciência. Porque aí, se isso estiver impresso na nossa consciência, isto começa a emergir, isto começa a aparecer no nosso ser como vontade de saber qual é esta vontade, como uma atitude nossa permanente na vida. No dia a dia, nós esquecemos disso, não? E no dia a dia vamos vivendo levado pelas forças, às vezes dos nossos corpos, ou levados pelas forças do ambiente, ou levado por forças alheias que nos impulsionam. Então, nós não estamos muito treinados em fazer este alinhamento com os nossos níveis superiores e ter transmitido para nós, para nossa consciência, a vontade maior. Para isso, nós precisamos querer, precisamos nos trabalhar um pouco para nos lembrar disto, para isto começar a funcionar, a atuar. E quando nós começamos a sintonizar, isto é, quando nós começamos realmente a desejar que se faça a vontade de Deus para nós, se nós sintonizamos com isto, nós vamos começando a perceber quando é que uma força superior, quando é que um movimento superior atua sobre nós, ou atua sobre o que está acontecendo, e que nunca nos obriga a nada, hein? Ele atua sobre o que está acontecendo quando houve esta intenção no nosso íntimo de seguir aquela vontade. Então, nesse caso, a gente percebe nitidamente quando esta vontade atua. E às vezes essa vontade cria até condições físicas para as coisas acontecerem. Muitas vezes uma pessoa diz, casualmente aconteceu isto. Não existe casualmente. Acaso não existe. Não existe acaso. Acaso é uma palavra de quem não sabe o que diz. Casualmente quer dizer que esta vontade se imprimiu ali. Mas ela se imprimiu porque havia em você uma intenção, ou havia em você uma sombra de desejo, havia em você um apelo, havia qualquer coisa em você que atraiu isso. Nós estamos falando como falavam os indianos. Quando você dá um passo na direção de Deus, ele dá 10 na sua direção. Então, quando você pensa em querer seguir a vontade dele já está surgindo. Ele atende você, às vezes, até muito antes de você solicitar, porque esta consciência única nos conhece totalmente, nos conhece de forma que a gente não pode sequer imaginar como é. Então, só se sente desamparado quem não percebe estas coisas. Ou só se sente desamparado aquele que é tão egoísta que acha que ele é que tem que resolver tudo. Então, quando a gente acha que nós é que temos que resolver tudo, acabamos por nos sentir desamparados, porque realmente eu não sei o que nós podemos resolver. O que nós podemos resolver se não estiver dentro de uma certa lei de equilíbrio? Então, nós queremos resolver as coisas e acabamos desmontando as coisas. Acabamos tirando as coisas do caminho, tirando as coisas daquele esquema como ela devia se apresentar. Mas isso são coisas que a gente vai experimentando, que a gente vai vivendo, à medida que vai despertando, que vai ficando atento, que vai observando o que acontece consigo e vai vendo, então, vai compreendendo até que ponto você está interferindo, até que ponto você está distraído, até que ponto você está desinteressado, até que ponto você está sendo agraciado e assim por diante. Nós precisaríamos estar atentos para vermos realmente o que começa a se passar conosco. E só pelo fato de estarmos atentos, nós vamos começando já a perceber algumas coisas que nunca percebíamos. E vamos perceber nitidamente quando uma força poderosa, positiva, se aproxima, age, nos ensinando certas coisas. E se somos obedientes, e se estamos para aprender, vamos nos entregando, vamos nos abrindo e vamos sendo conduzidos, levados. E nesse sermos conduzidos, nesse sermos levados, vamos aprendendo muito, senão nos distraímos no caminho. Vamos aprendendo muito e vamos cometendo o mínimo de erros possível. Não cometer erros, não sei se é possível, porque nós temos uma natureza humana muito heterogênea, vivemos dentro da lei da hereditariedade também, então não sei se é possível viver sem cometer erros. E havia um instrutor, isto é, há um instrutor, Paulo de Tarso, que era duas vezes iniciado, já era duas vezes iniciado, quando disse: eu não faço o bem que quero e faço o mal que eu não quero. Isto com duas iniciações. Imagine nós que não temos nenhuma. Precisaria que nós, então, tivéssemos muito atentos. Atentos. Porque não há nenhum motivo para andar distraído. Nenhum motivo. Quando se anda distraído, o mínimo que pode acontecer é você cair no chão. Se tropeçar e cair no chão, o mínimo que pode acontecer. Fora o resto. Você, com as suas distrações, você atravessa, por exemplo, uma nuvem de forças negativas. Que é uma nuvem que está aí, que você não precisa atravessar aquilo. Você pode dar a volta, você pode mudar de caminho, ou você pode entrar ali transmutando aquela nuvem. Mas essas distrações fazem que a gente esteja nas situações mais estranhas. Mas isto precisava que a gente tomasse uma decisão de estar atento, e aí começa a aprender muita coisa. Começa a economizar muito tempo, muita energia, começa a não desperdiçar forças, não desperdiçar água, não desperdiçar alimento, não desperdiçar amor. Enfim, a gente consegue aprender a viver com mais ordem, com mais disciplina, com mais equilíbrio e com mais harmonia. Mas precisa querer. E aqui uma pessoa está perguntando a respeito da lua. Existem muitos ensinamentos a respeito da lua e da face escura da lua. Esses ensinamentos antigos podem ter sido corretos, ou melhor, eram corretos, mas o universo não para de se transformar. De forma que, às vezes, citar um ensinamento muito antigo, ele pode já ter acontecido e hoje a situação já pode ser outra. Então, isto que nós chamamos de face escura da lua, que é o outro lado da lua, que aqui chamam de face escura, ali hoje existe uma base extraterrestre. E uma base extraterrestre que não é física. Então você pode ir lá do outro lado da lua fisicamente, andar por lá, como os homens fizeram. Andam por lá e tudo, trazem amostras do solo da lua, trazem o que encontraram lá e não viram a base que está lá, porque a base não é física. Ou podem ter visto se a base tivesse mostrado. Parece que os primeiros oficialmente, não se sabe se alguém foi antes e não voltou. Eles disseram que foram, porque aqueles voltaram e tudo. Os que foram antes não se sabe. Então, aqueles foram lá, não é? E parece que viram alguma coisa. Parece que viram seres materializados. Mas não se sabe o que aconteceu depois, porque também depois nunca mais falaram, emudeceram. Senão, não sei o que teria acontecido com eles, não? Mas parece que houve lá alguma coisa, sim. Mas a Lua nós conhecemos em parte. Sabemos que aquilo é uma base. Sabemos que a Lua foi um planeta vivo. Sabemos que a Lua não tinha nada a ver com a Terra. A Lua foi criada, teve toda a sua vida como planeta, desenvolveu. E depois que a Lua desencarnou, é que ela foi atraída pela Terra e se transformou um satélite da Terra. De forma que toda essa história que a Lua saiu da Terra são todas fantasias. Então, nós realmente não sabemos do que se trata com respeito àquilo que é o astro mais próximo de nós. Que dirá os outros? Agora, é muito mais inteligente da nossa parte se nós buscássemos estas coisas internamente, interiormente. Porque na nossa trajetória de vida, na nossa trajetória de vida material, pretender fazer certas experiências materialmente ou conscientemente é um pouco de orgulho e um pouco de pretensão, um pouco de fantasia. Agora, se você não tem essa ambição de saber o que se passa, se você não tem essa ambição, se você não tem essa curiosidade, e se você tem uma alma que quer servir, tudo pode acontecer. E sem você precisar ser cientista, sem você precisar ser vidente, um grande mestre ascensionado, você pode estar no caminho do serviço, e no caminho do serviço e sendo preparado para certas coisas. E eventualmente pode até fazer suas experiências fora do corpo, em outros planos de consciência. Mas para isso precisa que a nossa alma, que o nosso eu superior, esteja no caminho do serviço e queira nos dar conscientemente as suas experiências, o que não é comum acontecer. O nosso ser interior faz certas experiências que estão no caminho evolutivo dele, mas nós temos a nossa consciência humana completamente absorvida pela parte material da vida. Então, nem sabemos o que se passa conosco nos planos internos. Mas não só há seres superiores, os nossos seres superiores, nossa alma, fazem certas experiências que nós não temos a menor notícia delas, não temos o menor conhecimento, a não ser alguns reflexos que sentimos em nós. O nosso ser superior faz certas experiências que nós não temos o menor contato com elas. E muitas vezes, não só com essas experiências que cabem a nós fazer ou que estão no nosso destino ser feitas, experiências superiores também. E principalmente as nossas experiências superiores, principalmente quando somos instruídos por um ser superior, por um ser maior, principalmente quando somos guiados por um ser da hierarquia, isso se passa em níveis nossos que nós não temos conhecimento deles. Não temos consciência disso. Agora, algo sentimos. Sentimos que estamos dentro de um contexto interno. Sentimos que estamos dentro de uma energia. Sentimos que esta energia está presente. Sentimos, sabemos disso. E vamos ficando seguros de que estamos vivendo em outros planos, em outros níveis. Estamos vivendo coisas que não têm nada a ver com o que vivemos aqui. Realmente nada. Mas para isso precisaria que a gente ficasse mais atento. Atento a si mesmo. Atento não só aos gestos, às palavras que diz, às coisas que pensa, mas atentos também ao que se passa no nosso interior. De vez em quando, se voltar para dentro assim, ficar um pouco quieto lá dentro, procurar perceber o que está acontecendo, procurar perguntar coisas lá para o seu próprio interior. Enfim, começar a travar esse relacionamento, esta relação. Porque, como se disse, se nós temos esta possibilidade, se nós temos esta vontade, provavelmente isso já está sendo construído, independentemente da nossa consciência. Então, tomar consciência de que quer isto e estar buscando isto pode, de repente, apresentar alguma surpresa. E você começar a participar de uma vida que dentro de você já existia. Por exemplo, como pode uma pessoa, neste momento, estar dentro desta sala? Como pode uma pessoa ser trazida para um lugar deste? Como pode uma pessoa chegar dentro desta sala e estar ouvindo estas coisas? Quando tem de tudo para você ver no mundo, estar no mundo e fazer no mundo neste momento. Como é que você pode estar exatamente aqui, neste momento? É porque existe em você um processo interior em andamento. E esse processo interior conseguiu que você chegasse até aqui. Então, já que você chegou até aqui, você pergunte: você me trouxe aqui? O que que eu vim fazer aqui? Você quer me dizer alguma coisa? Você quer me instruir? O que que você quer de mim? Porque de repente vocês têm uma resposta completamente inesperada. Pergunte lá para dentro de vocês. Com isto, eu não estou excitando ninguém a ter imaginação. Nós estamos falando de uma coisa muito concreta, que é realmente estar atento. E realmente estar perguntando o que está fazendo aqui. Por exemplo, já que estamos aqui, isto é uma pergunta muito atual. Para cada um de vocês, o que é que eu estou fazendo aqui? Será que eu vim aqui para passar o fim de semana? Será que eu vim aqui para tomar contato com alguma coisa? Para conhecer alguém? Será que eu vim aqui para ouvir alguma coisa? Tudo isso pode ser pretexto, sabe? Tudo isso é pretexto. Mas o que cada um está fazendo aqui mesmo, isso seria bom perguntar. Seria bom perguntar. Porque de repente vem a resposta. Pode ser que do processo interior de vocês, vocês já possam participar conscientemente. De repente pode. E isto não é nada demais. Isto é uma coisa que um dia deve começar a acontecer. Agora, se nós todos estivermos aqui nesta correta atitude, se nós todos estivermos aqui atentos, atentos, não quer dizer só atento a isso, atento ao que se passa. Se nós estivermos aqui atentos, teremos entrado neste caminho de ordenar as coisas, ordenar a nossa existência e começarmos, portanto, a unir os planos da nossa consciência. Como é que a gente consegue unir? Como é que começa a unir os planos da consciência? Como é que nós começamos a unir os nossos níveis de vida? É ficando atento àquilo que está mais próximo. Então, eu estou com esta mesa com vários papeizinhos aqui ordenados. Eu devo estar atento a isto? Isto é o primeiro passo para eu começar a unir os meus níveis de consciência. Eu não posso unir os meus planos de consciência se eu não tenho uma ordem física, se eu não tenho uma ordem daquilo que é mais concreto, mais próximo, mais visível, mais palpável. Eu tenho que pôr aquilo em ordem primeiro. E aí começa a se estabelecer uma ordem que vai transpirando, que vai respirando, que vai entrando por outros planos. E aí as coisas vão se ordenando. Nós precisaríamos fazer um pouco esse trabalho em um momento em que o planeta vai se tornando caótico. Aliás, vai se tornando não. Em um momento em que o planeta já está caótico em certos níveis. Então, nós teríamos que cuidar desta ordem para não sermos absorvidos pelo caos. Porque o caos está aí se instalando a cada momento que passa. Quando nós começamos esta partilha, o caos não estava tão instalado quanto está agora neste momento. Ele já se instalou ainda mais. O caos está se instalando. E nós precisamos nos organizar para estarmos dentro deste caos de outra maneira. Ninguém vai ficar fora do caos, não. Nós vamos ficar dentro do caos de outra maneira. Nós vamos chegar a ver o caos, coisa que não vemos. Porque se víssemos o caos, não poderíamos conviver com certas coisas da forma como convivemos. Então, nós teríamos que chegar a perceber o caos, que é para poder começar a servir, poder começar a trabalhar ali, a servir ali, a construir no caos aquilo que deve ser no futuro. Porque primeiro tem que vir o caos. Se o caos não vier, as estruturas ficam todas aí. E com cadáveres como esse, como são essas estruturas terrestres, Com esses cadáveres não se pode fazer nada. Então precisa que venha o caos para que isto tudo seja esfarelado. E você precisa estar neste caos, mas não se esfarelando, não se desintegrando. Você precisa ficar neste caos para já ir começando a se preparar para a reconstrução. Por isso que nós estamos aqui. Senão aqueles que são positivos já teriam se despedido e ido embora. Ido embora porque o destino deles é outro. Mas entre nós deve ter aqueles que têm que aprender a estar no caos, porque é no caos que devem servir e é no meio do caos que devem retirar aquilo para começar a reconstrução. E essa reconstrução é lenta, assim como o caos está sendo lento. Quando começou este caos? Ih, há tanto tempo. E quando começa a reconstrução? Já começou. Já começou. Mas começou dentro do caos, porque tudo é unido, não tem separação. Então o caos começa, o caos evolui, o caos chega no auge. E quando o caos chega no auge, ali já está havendo a reconstrução. Porque quando o caos terminar, ou quando o caos se resolver, o mundo novo está pronto. O mundo novo está ali, já formado. O mundo novo está ali para tomar o lugar do caos completamente. Não existe muito limite entre essas coisas. Isto tudo é muito misturado, é muito junto isto. Por isso é que nós temos que estar atentos. Porque como tudo isto é muito junto, você neste momento pode estar alinhado, daqui um momento você pode estar desalinhado. Porque o caos está aqui, assim como o alinhamento está aqui. Então nós temos que estar atentos, sempre atentos. Em relação aos planos interiores, quais as diferenças entre oração silenciosa, oração falada e oração cantada? O mais importante é a sua intenção de orar, não é a forma. Você tem a intenção de orar, comece a orar. Qualquer forma serve. Agora, entre oração silenciosa, oração falada e oração cantada, isso não são três orações. Isto é a mesma oração que pode ser falada, cantada ou silenciosa. Então é muito difícil encontrar o limite entre elas. Quando é que você está cantando uma oração e está ao mesmo tempo em silêncio? Isso não, o limite é muito difícil de encontrar aí. Se você está cantando ou está falando, e se de repente você entra em silêncio interior e começa a orar silenciosamente, onde está o limite entre essas coisas? Eu não sei. Se você estava numa oração falada, tem a intenção de cantar em seguida, você já está cantando muito antes de começar a cantar. Então você está na oração falada, mas já está cantando. E aí de repente começa a cantar. Essas orações não são desligadas. São formas de orar, porque às vezes nós estamos mais abertos para uma forma do que para outra. Ou às vezes, por certas circunstâncias, é necessário oração silenciosa. Se sente no ar que precisa oração silenciosa, que não é o caso de estarem falando nem cantando. E às vezes se percebe que é o caso de cantar, porque o cântico atrai certas coisas que a oração silenciosa não atrai. Oração silenciosa faz outro trabalho. Mas quando começa o cântico, aquilo atrai outras coisas. O cântico atrai presenças. Presenças invisíveis, sutis. O cântico une certos subníveis, o cântico. A oração silenciosa une outras coisas. E a oração falada trabalha tantas coisas. Trabalha as vibrações. A oração falada ordena o ambiente psíquico. Tudo isso tem função. O que nós teríamos que estar é aberto à oração. A oração em geral, não ter preferência por essa ou aquela. Você está aberto para a oração. E aí você vai orar da forma como for melhor naquele momento. Para você, para a humanidade, para o grupo que está orando, para uma situação. É como servir. Você chega no momento de orar e diz, Pai, estou aqui. Pronto. Estou aberto. Comece a orar. Como? Você vai ver. O importante é que esteja orando mesmo. O importante é que realmente esteja acontecendo a oração. Agora, em um grupo, em geral, tem alguém que coordena o grupo. Então, aquele deve saber o que vai pedir. Aquele deve saber se é canto, se é oração silenciosa, se é fala. Ele deve saber. Para isso ele está ali. Os outros estão colaborando, os outros estão reunidos para formarem uma coisa só. Então, se aquele que está coordenando diz agora vamos cantar a Ave Luminosa, todos os outros têm que cantar a Ave Luminosa. Não tem que estar resistindo ou pensando em outra coisa, ou falando a Mãe Universal. Todos têm que cantar a Ave Luminosa, porque é aquilo que deve acontecer ali. Não é um grupo isso? Não se está em grupo? Então, nós temos que estar abertos para tudo hoje. Temos que estar abertos para qualquer coisa e atentos. Porque se você estiver bem atento, você vê se você está distraído, se o outro está distraído. Se você está atento, você vê tudo isto. E se você vê que aquele que está coordenando está com a cabeça em outra coisa e nem está ali, ou está ali de uma certa maneira, então você redobre a sua atenção em você. Você multiplique a sua atenção dentro de você. Você se alinha ainda mais. Porque aí você começa a irradiar alguma coisa que vai consertar o que está acontecendo, que vai melhorar o que está acontecendo. E na hora que você abrir a boca para orar, embora não seja você que coordene, você não seja do coro, você seja ali um último que chegou, você vai emitir uma coisa que vai mexer com todo mundo. Mas você é o último a perceber o que está realmente fazendo. Você é o último a perceber. Porque essas coisas internas, se você percebe e entra ali humanamente, ela termina, ela acaba, ela dissolve. Essas coisas internas, quanto mais internas ficam, é melhor. Menos interferência da parte humana começa a acontecer. Bom, nós teríamos que falar sobre as chaves para viver o ecumenismo nesses nossos tempos. O ecumenismo é uma coisa que não é normal na humanidade. Se fosse normal, não precisava falar em ecumenismo, né? Já aconteceria, todos se respeitando, todos se unindo, todos se harmonizando, mesmo que você tenha uma ideologia diferente. Você pode ser ecumênico com o outro. Você fica na sua ideologia, ele fica na ideologia dele. Aí vocês vão viver de forma ecumênica. Aquelas ideologias não vão ficando cristalizadas, nem você e nem nele. Começa o ecumenismo, as ideologias vão se unindo, vai dar uma outra coisa mais evoluída. Então, é uma coisa um pouco assim. Então, não é uma coisa muito normal o ecumenismo, não. O ecumenismo não é normal. Mesmo quando a gente faz um concílio ecumênico, ou quando se faz uma reunião ecumênica, ou quando se tem a intenção de fazer ecumenismo, precisa estar muito atento, porque isso não é normal no ser humano. O ser humano é separativo, ele é impositivo, ele é analítico, ele não é ecumênico, não, normalmente. Então, ecumenismo tem que ser muito trabalhado. Nós temos que fazer isto com muito amor, muita dedicação e muita paciência. E como temos que ser obedientes, como temos que ser pacientes e obedientes, porque no ecumenismo as coisas vão se unindo e você vai ter que seguir, você vai ter que obedecer, você vai ter que contribuir, você vai ter que criar, você vai ter que invocar, você vai ter que conviver, sempre se unindo, sempre se unindo. Então imagine que você está num movimento de pensamento, você está num movimento de união, de ideias, e ali entra uma força negativa. Como que você vai ser ecumênico? Não sei, preciso encontrar o meio. Porque se você realmente é ecumênico, aquela força negativa entra ali, e você, ecumênico, você unido, você transforma aquela força negativa. Porque se você não transforma aquela coisa negativa, onde que você vai colocá-la? Você vai jogá-la onde? Fora do universo? Você vai pegar uma força do mal e vai atirar onde? Quer dizer, ou você resolve aquilo numa certa energia, ou você entra ali num certo trabalho, ou você vai ficar com aquela força do mal sempre te atormentando. Você não resolveu? Você vai jogar onde esta força do mal? Você não tem poder para pegar esta força e jogar fora do universo, para um outro universo absorvê-la. Você vai ter que resolver aquela força de alguma forma. E para isso é preciso ecumenismo, é preciso grupo, grupo de almas, é preciso almas. Ecumenismo não se faz com gente, ecumenismo se faz com almas. Ecumenismo se faz com espíritos. Ecumenismo se faz em planos sutis, em planos internos. E nós aqui temos que fazer um movimento que permita que todos participem desse ecumenismo. Porque aí, se todos nós fomos participando desse movimento interno, desse movimento de almas, isso vai se refletindo aqui. Então as coisas poderão ir se ordenando aqui. Não sei se se chegará totalmente a ser ecumênico, mas vão se organizando, vão se unindo. E o ecumenismo vai se dando, mas em outros planos. E nós vamos sendo ecumênicos. Isso deve refletir aqui de alguma forma. Deve refletir de alguma forma aqui isto. E houve muitas propostas de sermos ecumênicos. Sempre houve. Mas é sempre um desafio. Sempre um grande desafio sermos ecumênicos, um grande desafio. Certas forças se recusam a ser ecumênicas. Vamos tirar isso do plano do nosso ego, vamos pegar no plano das forças, para nós podermos tratar de ecumenismo. Então, certas forças são antagônicas entre elas e se recusam a ser ecumênicas. Vamos dar um exemplo. Houve uma vez uma reunião ecumênica na Ásia. E foram chamadas para esta reunião ecumênica monges de diferentes religiões. Monges budistas, monges católicos. Muitos monges foram para lá para fazer uma reunião ecumênica. Para fazer uma reunião de união, de unidade. E as forças eram antagônicas. Forças de religiões muito antigas, antagônicas. E aí começou. E aquele que tinha mais ideal ecumênico ligou um ventilador, o ventilador escapou, degolou. Foram as outras forças. Não foi o ventilador. Foram as outras forças que o tiraram da questão. Então é uma questão entre forças, isto. E cada um de nós contém forças heterogêneas. Cada um de nós contém forças que são capazes de nos degolar lá dentro, porque não querem outra força que está do lado dela dentro de nós. Nós somos esse jogo. Nós somos esse jogo. E se nós não reconhecermos que somos um concentrado de forças, se nós não reconhecemos isto, e se nós não começamos a tratar tudo isto com muito amor e com muito desapego, nós jamais seremos mais nem na antessala da antessala da antessala do ecumenismo. Então teríamos que ver este assunto muito dentro de nós, com muita simplicidade, e saber que a gente vai ter que reconhecer muitas coisas básicas. E que ou a gente está disposto a transformá-las ou não vai jamais saber o que é ecumenismo, jamais colaborar com esta paz, com uma certa paz que poderá haver na superfície da Terra. Poderá haver. Então, quem cuida de ecumenismo não está aí para receber resultados. Quem cuida de ecumenismo está trabalhando realmente pelo trabalho. Quem cuida de ecumenismo está trabalhando pelo trabalho. E o que acontecer está bem. Se não, não é ecumênico. Se não, é bem anti-ecumênico. É normal, enfim. Então precisa que a gente esteja aberto, e vamos procurar introduzir esse assunto na forma mais prática e humana possível, para que a gente possa disso extrair alguma coisa. E que a gente possa começar a viver dentro de uma união um pouco maior. Porque nós estamos muito habituados a transcender o temperamento do outro, o nosso temperamento. Nós temos que ver, é a coisa no nível da formação que nós temos, a formação que o outro tem, aí é que a coisa tem que se unir, aí é que a coisa tem que trabalhar, aí é que a coisa tem que se resolver. Se nós trabalhássemos um pouco o ecumenismo, eu não sei se apareceriam certas questões em um centro espiritual. Porque no centro espiritual aparecem certas questões que são questões nas quais as pessoas estão centradas na matéria, na pura matéria, nos tijolos, nas paredes, nos telhados, no chão, nas cadeiras das casas. E não estão centradas na construção da morada interior. Vamos estudar o ecumenismo? Vamos começar pela ordem ecumênica, não na ordem externa das coisas também, e vamos ver até onde podemos chegar. Porque o ecumenismo pode dissolver muitas coisas que seriam desafiadoras como luta. E com o ecumenismo aquilo se dissolve, ou aquilo se resolve com uma unidade. Como foi Muriel que pediu que a gente trabalhasse esse assunto, eu acho que deve ter um trabalho para fazer com isto, em cada um de nós.